Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! No nosso episódio da semana, vamos com a quarta e última parte da conversa sobre a década de 1980 com Cacá Barbosa e André Cananea. E lembrando que esse papo foi gravado em live no YouTube. Então, se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição do episódio. E já que você vai entrar no nosso canal do YouTube, eu tenho certeza, então já deixa o like nos vídeos, assiste os vídeos, deixa o like, tem muito corte de podcast bacana lá. E também assina o canal, porque quanto mais inscritos, mais rápido chega a nossa plaquinha do YouTube. E eu quero muito! E claro que, como sempre, você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio em todas elas. É só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e também participaram da gravação deste episódio. O meu abraço para Gael Cananeia, Fábio Hermano, Joyce Hausfield, Beatriz Duarte, Lúcia Diniz, Adriana Cavalcante, Emanuel Severo, Lúcia Barbosa, Luciana Costa e Célio Gomes. Um grande abraço para todos vocês!
Fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão.
Quero
também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju.
Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu.
Até de tatu? Que também faz mal?
Mas que comilão!
Não, não, não! Comer, comer!
Agora vamos contribuir com a dieta de Cacá e vamos falar das coisas que a gente se lembra da nossa infância, que é as guloseimas.
De pinlique.
Eu pensei nesse de cara.
Ah.
E eram para quem?
Era o clássico.
Para os mais novos, era um saquinho. Saquinhozinho.
Tipo, é um envelopezinho.
Envelopezinho, isso. Envelopezinho pequenininho. É. Aí dentro do envelopezinho vinha um pirulitozinho. E tinha um pozinho que só Jesus sabe o que tinha naquela porra daquele pozinho. Né?
Que podia ser açúcar, hã? Ou não.
Inclusive tem tem um meme clássico na internet, que é o Bozo do Rio de Janeiro, porque no
Sim.
tinham vários Bozos em vários estados. E aí o Bozo...
Foi o primeiro Bozo, foi o primeiro.
Não, ele foi um dos primeiros, ele foi um Bozo no Rio de Janeiro. Que hoje ele tá no elenco do Detetives do Prédio Azul. Esse cara hoje é... não sei o que... Charles Miara é o nome do ator.
Ah, não é o que eu tava pensando, não.
Charles Miara. Esse cara... Não é o Arlindo Barreto que você tá pensando, não.
É o Arlindo que eu tava pensando.
Charles Miara é o nome do cara. Ele tá no Detetives do Prédio Azul, se não me engano. Bicho, ele foi fazer um mexão na hora do programa dele, do Deep Link. Ele ficou loucão, velho.
Tá no YouTube,
inclusive.
Tem no YouTube, ele ficou loucão. Gostoso, não sei o quê. Ele ficou malucão, o Bozo entrou. Eu digo, meu Deus do céu, botaram maconha nesse negócio.
Nossa Senhora. Oi, eu lembro da não é guloseima, mas grafete, baré.
Grafete eu já vim conhecer aqui.
Não tem Pernambuco, não?
Não, até porque é o seguinte, eu viajava muito. De Recife para Campina Grande, né? Porque a família da minha mãe é toda de Campina Grande.
Meu
aí
caso.
Quando eu ia para casa da minha avó, a gente parava, tinha uma parada na rodoviária aqui em João Pessoa, aí subia o pessoal para oferecer lanche. Na maioria das vezes vinha lá a grafete.
Quem lembra, já que estamos na seara dos refrigerantes, quem é que lembra da Crush?
Pronto.
Era
a laranjada do planeta.
Ô, Cacá. A Crush não era da mesma empresa que fazia grafete, não? Grafete era com uva, Crush era com laranja, será?
Parece que era.
É, que depois, eu lembro das garrafinhas, elas são bem parecidas.
Depois as marcas comprou.
E as garrafinhas eram bem parecidas e
a
tal.
A Crush era a melhor laranjada do planeta. E ela tinha uma costa embaixo. E você tinha que pegar a Crush, virar a garrafa assim pra a gosta.
Lembro demais.
Só Jesus sabe o que era aquela gosma ali. Né?
Sobrevivemos à Crush.
E outra coisa que tu queria dizer, antes da popularização da palavra nerd, tu queria dizer que o cara era nerd, tu dizia que o cara era tampa de Crush.
É, bem lembrado.
Quem nunca fumou um cigarrinho de chocolate?
Tinha, é. Os cigarrinhos foram banidos, né? Mas ficou a moedinha de chocolate, né?
Antes da moedinha, ele transformou-se em lápis de cor.
Lápis?
Foi.
Virou
lápis de cor.
A
embalagem era tudo que há de política, tudo que havia de politicamente incorreto numa embalagem. Era da Pan, o fabricante era Pan. A embalagem era uma caixinha vermelha. Com um negrinho na foto. Era um negrinho na foto segurando a porra do cigarro de chocolate.
Aí tinha a versão também do menininho branquinho também segurando um cigarro. O menininho branquinho nos olhos claros.
Falando em chocolate, o que eu tenho saudade é do tal do Surpresa. Vocês lembram do chocolate Surpresa que vinha
com... uma figurinha de cartolina.
De cartolina de algum animal, e atrás tinha as informações sobre o animal.
Teve várias coleções ali, teve uma coleção que era dos dinossauros.
Eu lembro só do jacaré, leão, essas coisas. Eu não lembrava dos dinossauros, não.
Bem lembrado, André.
É, chocolate surpresa. Merecia voltar.
Merecia. Nem que fosse uma edição especial, mas merecia voltar.
Um que eu me lembro muito é de um chocolate, não sei se vocês vão lembrar, chamado Oba.
Não, aí esse... Não, era Oba, bem... Oba que ainda vem na caixa da Nestlé? É, ainda.
É
ainda
o mesmo, fabricar. Mas tinha a versão barrinha na época. Ah, inclusive, inclusive, eu tenho uma história com o Oba do seguinte. Quando eu era pequeno, no início dos anos 80, não, metade dos anos 80, foi descoberto que eu tinha um sopro no coração. Aí, um dos últimos exames que eu fiz foi o cateterismo. E como eu era criança, eu tomava anestesia geral, não era local como os adultos fazem.
Minha
anestesia. Foi, anestesia geral. Aí eu lembro como hoje, já quando eu estava na salinha de recuperação, eu abri o olho continuava sem ver nada, porque estava recuperando, aí minha mãe chegava e fazia igual o comercial, fazia. Eu trouxe um Oba para você. Aí eu fazia, Oba, mas só come quem tem a boca pequena. Aí eu fazia, Oba. Comidinho, que eu tava fantástico. Anestesiado ainda.
É, mas assim, eu não lembro.
Eu, Marco, você falou do que eu tava com o livro na mão. Almanac dos anos 80.
Cara, eu tenho um livro que é o jogo do Almanac dos anos 80.
Que é o quê?
O jogo? Jogo.
Olha, eu lembro que saiu.
Peraí.
Esse livro chegou a ser lançado aqui em João Pessoa, Cacá. Deixa eu ver a data aqui. Que aí a Mariana Claudine colocou aqui. 23 de julho de 2005 foi quando ela esteve aqui para lançar. Mariana é uma das autoras, a outra é Luiz André Alza. E aí, Marcos, eu abri aqui numa página que, dos slogans. Ah, muito bem. É. Aqui é o almanac mesmo, né? São as informações.
Aqui tem o... Eu nunca joguei, porque ele tem... Eu tive pena de recortar, porque você tinha que recortar. Ó, tinha as cartinhas.
Ah, faz pena.
Né? É. Tem as vendas cartinhas, de um lado, do outro lado mais cartinhas, e aí, do meio, o tabuleiro. Né? Cadê? Tabuleiro.
Deve ser meio pergunta e resposta, né?
Exatamente. É. Tabuleiro, tá vendo? E os peões, né, que você tinha aqui, que recortar. Eu não recortei com dó. E os dados.
Mas faz tempo. Eu não recortaria também, não.
E aí,
E aí aqui dentro as perguntas, que são classificadas por categoria. Né?
Ah, olha aí. Deve ser música, cinema...
Deixa eu pegar aqui as categorias. Eu vou dizer agora quais são aqui que ele divide. Televisão, revistas, figurinhas e livros, música, cinema, esporte, guloseimas, diversão e modismo.
A mesma coisa que está no livro.
É.
Bem parecido, na verdade. Aí eu abri aqui o dos slogans famosos dos anos 80, né? Pra gente lembrar um pouquinho.
Pronto.
E ele já começa com o clássico, Danoninho, vale por um bichinho. Tomou Doril, a dor sumiu. Aí tem outra que é fantástica. Bonita Camisa, Fernandinho. Que era da US Top. Exatamente.
A do senhor esqueça... é linda.
É linda. Não esqueça a minha Calói, outro clássico. O Bombril tem mil e uma utilidades.
E o Bombril realmente tinha várias utilidades. Inclusive fazia a imagem da TV pegar melhor.
Agora tem só mil.
Diziam, né?
Uhum. Aí, ó, essa, Cacá. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos. Quanta diferença.
Shampoo Colorama.
É. Aí, Super Nescau, Energia que dá gosto. Que eu acho que essa durou bastante tempo, né? E essa, Eu Sou Você Amanhã.
É de cigarro, né? Ou é de uísque?
Vodka Orloff,
é isso mesmo.
Era
Vodka Orloff.
É isso mesmo.
Se um dia algum. Esse eu lembro demais. Se algum desconhecido um dia lhe oferecer flores, isto é. Impulse. Que é o desodorante.
Desodorante. Desodorante Impulse.
É.
Ainda existe. Outro...
Acho que não.
Rapaz, eu acho que não. Aí, outro clássico dos anos 80, né? Nossa senhora. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e... Do Presto Barba. É, deu duro? Tome um dré. Correxona, sempre cabe mais um. Que eu acho que o comercial era muito em elevador, se eu não me engano, uma coisa assim.
Elevador, balão, eu já vi em tudo que é canto. Sempre chegava por último, assim, um atrasado, aí colocava. E com o Rexona sempre cabe mais um. Você, o cara tinha tomado banho com o Rexona.
E aí ele termina com... Ele termina com: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser pomada, tem que ser...
Gelon.
Tem que ser?
Gelon.
Muito Gelon. Bem. É.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Senhor Ricardo, qual a fórmula da água?
Choquete, professora.
O quê?
Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé.
É, deu água na boca. Mas não vai sair na hora do recreio.
Agora, Gael lembrou uma coisa aqui que eu não tenho a menor saudade. E vocês vão concordar comigo. Posso? Guarda-chuvinha.
De chocolate.
Ah, aquela...
É.
Não,
que chocolate não era pirulitinho, né?
Era mais banha que chocolate, né?
É.
É, mas não era aqueles pirulitinhos, não?
Não, era o guarda-chuva.
Ah, era, era. Era o de chocolate. É isso mesmo. Gordura hidrogenada em altos...
Com aroma de chocolate, bem longo.
Eu lembrei dos pirulitos que vinham na tábua e tal, e vinham com aqueles papéis rosa embrulhados.
Isso, esse também.
Sim.
Se eu falasse agora, eu me lembrei, foi de outra coisa que eu nunca mais eu vi. Era o tal do quebra-queixo, que era aquele que ficava a chegar com aqueles... uma caixa de alumínio, tudo divididinho, com os doces, ele fazia, raspava assim e botava no pedaço de papel para vender pra gente.
Monetizar, hoje você encontra em shopping center, nessas feiras que tem, de feira da Índia, feira não sei de quê, feira não sei das quantas.
Ah, tá gourmetizado, é.
É uma fortuna de... Eu não sei se você tinha, mas aí em Recife tinha muito, o Marcos vai lembrar também, já que falamos de slogans aqui, mas eu vou falar de um comercial clássico que tinha lá em Recife, que era o comercial das Casas José Araújo.
José Araújo.
Sim. Que eram vários. Passava muito aqui também.
Era temático.
Aqui tinha Casas José Araújo.
Era temático. Cada época do ano era um comercial diferente.
Quem não lembra da Dalvanira?
Da Vanira. Eu não sei se aqui também tinha a Casa Luxótica.
Não, aqui não teve, não.
A Luxótica? Acho que teve.
Casa Luxótica é um clássico, que é de um ceguinho, né? Um ceguinho usando óculos escuros, ele começa a falar um texto, né? Eu acho que eu lembro que começa mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro. Tem gente que não gosta de usar óculos de grau, diz que é velho, não, diz que é feio, que incomoda, que machuca. Eu mesmo gostaria de usar muito óculos de grau, mas
eu lembro.
Não, eu mesmo não uso óculos de grau. Ele termina assim, eu mesmo não uso óculos de grau, mas gostaria muito de poder usá-los. É como você vê o cara.
Ah, daqui a pouco ele sai com a bengala.
Sai com a bengala.
É, eu lembro desse comercial também.
Aquele tapão.
Como?
Aquele tapão.
O vrá.
É. Ó, outra lembrança aqui de Rony Brito. Ó. Esse todo mundo lembra. Ou era o Chocolate Zorro. Mas eu não era tipo chocolate, não. Era um pirulito.
Era um pirulito.
Era um pirulito Zorro.
Daí isso ainda de... São doidinho do Zorro, foi daí.
Uhum. Essa expressão eu não sabia, não.
O doidinho eu
também não.
Olha, já sabendo de coisas aí. Mas assim, pra gente já ir se caminhando ao encerramento, até porque temos gente que dorme demais e vai acordar cedo amanhã, não é, Canané?
Sou eu.
Acordamos cedo.
É, todos nós, porque eu vou levar o menino da escola também, né? Coisa de geração X.
É, eu tenho uma geração rádio pra mim, 3 da manhã.
Verdade. Então, assim, pra gente resumir os anos 80, em poucas palavras, o que você traria de volta para os dias de hoje?
Eu vou dizer uma palavra só.
Independente se dá problema ou não, porque tem um politicamente correto.
Eu vou definir isso numa palavra só, vou responder isso com uma palavra só. Eu traria de volta a inocência.
Verdade.
Havia inocência, pureza.
Ingenuidade, né, na verdade.
Ingenuidade. Boa.
Eu traria de volta eu acho que é o caminhar mais lento. A gente vive tão acelerado hoje que aquele sentimento dos anos 80 de que a vida passa mais devagar, eu particularmente sinto muito, muito, muita falta hoje em dia e não consigo me desvencilhar. E nenhum de nós, na verdade. Então, aquele ritmo de vida dos anos 80 eu traria de volta.
Agora, deixa eu fazer a inversão agora, fazer uma pergunta inversa.
Vamos lá.
A evolução toda, nós evoluímos tecnologicamente, evoluímos como seres humanos, evoluímos. Ou em alguns casos, sim, evoluímos. Mas enfim, eu vou levar para o lado da evolução. Se pudéssemos voltar para os anos 80 e levar uma coisa só, o que é que vocês levariam?
Cara, eu sei o que eu deixaria.
Não,
o que você leva para os anos 80?
Algo que você usa, que você tenha, ou que você seja hoje, vale para coisas, para sentimentos, para tudo. Hoje, você levaria para os anos 80 se você pudesse voltar nos anos 80?
Cara, eu levaria o Spotify.
Mas aí é que tá. O Spotify, vamos agora voltar para aquela parte ali da coisa mais lenta. Antes a gente pegava um disco, a gente botava o disco de vinil lá no toca-disco, a gente parava, era um evento a gente escutar todo
o disco. Ah, sim, disco. Claro, é.
Se não levar o Spotify, hoje não tem essa
coisa. Você chavecava a boizinha, você chegava pra boizinha e dizia, ei, comprei um novo disco aqui do RPM, vamos lá em casa ouvir?
Porque meu raciocínio foi o fato do acervo.
Facilidade. Isso.
Mas assim, claro, com certeza, o comportamento nosso pra consumir música, cara, que é absurdo maior do que o próprio YouTube, o Netflix, todo mundo tem para você acelerar, para ver um filme mais rápido. Isso para mim é uma coisa completamente sem sentido. Não tem sentido você ver um filme, ver uma série acelerando. Não tem, cara. Não tem sentido isso.
Eu vou dizer
e aí,
um negócio,
de fato, realmente, assim, a experiência de ouvir, você pegar um disco, ouvir, parar para ouvir, a gente hoje não consegue parar para mais nada.
Não, e eu vou dizer o seguinte, eu vejo os meninos, os editores lá da CBN, inclusive Rony, que edita também para a CBN e para Cabo Branco, eu fico besta como esses caras conseguem editar em velocidade acelerada. Eu não consigo. Eu tenho que escutar o que está sendo dito para cortar a parte certa. Os cabos... Como é que eu entendo isso aqui? É uma coisa dessa geração. Tudo é acelerado.
Pois é.
Eu acho que eu levaria minha experiência de vida.
Eu pensei nisso.
Ah, ótimo.
Eu levaria minha experiência de vida. Eu não levaria. De tecnologia, eu não levaria nada pra lá. Nada.
Porque só atrapalha.
E só atrapalha. Só atrapalha. Só atrapalha. Pô, imagina aí, você. Se hoje você pudesse andar, por exemplo, de carrinho de rolimã, por exemplo, né? Sem assim, hoje, naquela época a gente achava retado andar de carrinho de rolimã, por exemplo. Mas hoje, se o carrinho de rolimã voltar, não vou porque tem, ó.
Uhum.
Isso aqui tá roubando. Isso aqui era a última coisa que eu levava na vida.
Uhum.
Era a última coisa. Hoje a briga justamente é por isso. A gente vivia numa época que pai e mãe fazia de tudo para a gente voltar para dentro de casa. E hoje, com o celular, com o tablet, não sei o quê, a luta nossa hoje, nós, como pais, Cacá não, mas ele sabe como é. A briga é levar para fora para brincar, jogar uma bola, jogar um negócio, porque só quer estar na tela.
Verdade.
Isso.
Não sou pai, mas sou tio de três e eu sei o que é isso. É isso mesmo.
É.
E Marcos levaria o quê?
Rapaz, Cacá já falou tudo, a experiência de vida, porque, assim, teve coisas que eu passei, que eu passei naquela época, que eu, com a experiência que eu tenho hoje, eu não passaria. Mas, aí tem um porém. Vamos pegar um monte de Volta para o Futuro, que é um filme da época da gente. A gente não iria aprender.
A gente
aprende com os erros.
Aí, levando essa experiência, a gente deixa, pelo menos assim, deixa de ser a criança que fomos nos anos 80.
É. Eu queria, na verdade, eu não queria levar nada. Eu queria, eu, como estou hoje, por isso que De Volta para o Futuro é o meu filme favorito, né? Minha trilogia favorita, mas o primeiro, de ir, mas não ir para mudar nada, mas para observar, eu ver de fora e relembrar tudo que eu vivi.
Isso é bacana.
É bacana. Isso é muito bacana.
Enfim, considerações finais para a gente encerrar, porque está bem adiantada a hora. Eu sei que vocês vão acordar cedo amanhã, eu também. Então, considerações finais.
Bom, dizer que foi delicioso isso aqui. Acho que foi uma viagem pelo tempo. E olha que faltou coisa, que só a gota ainda, viu?
Faltou muita coisa.
A gente pode depois marcar novamente mais na frente.
Vale
parte 2.
Mas eu adorei esse papo. Viajei um bocado do tempo, lembrei um bocado de coisa. E é isso. Curti muito. E ainda com gente como você, Marquinho, como André Carané, que é o nosso oráculo. É o meu oráculo. Né?
Eita.
André é meu oráculo. Eu lembro da época que eu trabalhava lá na CBN, André no Jornal da Paraíba. Eu chegava, André, tô querendo assistir esse filme, presta. Né? Quantas vezes eu perguntei, André? Isso. E aí já disse, André, você tinha razão, o filme é bom. Não, o filme é uma merda. Né? Então, dividir essa tela aqui com vocês é muito bom. Valeu.
Eu vou dormir com mais saudade do que eu sinto dos anos 80, né? Da minha juventude, da descoberta. É muito curioso, porque recentemente, conversando com um colega meu de 20 e poucos anos, ou seja, praticamente ele nasceu no século 21, 2000, ele pediu para eu ouvir não sei se foi Olivia Rodrigo, uma cantora, que ele acha o máximo e tal. E aí eu ouvi o disco inteiro e tal. Eu disse, ó, não dialoga comigo, não se comunica comigo. Eu sou de outra geração, mas entendo demais que ela, né, como artista e outras artistas, cheguem até ele pelo momento, né, pela juventude dele, por essas coisas descobertas. Então, assim, isso causa um impacto muito grande. Gael, Rebeca, né, que estão aí nessas idades aí, 20, 12 anos, as coisas que eles passam agora vai ter uma repercussão muito grande para eles no futuro, né? Então eles vão ver essas coisas com saudosismo. Então, assim, eu vou dormir com essa saudade que eu tenho aí das coisas que eu vivi nos anos 80, e que, voltando àquela primeira coisa que você falou, Marcos, aí, como foi uma década especial, entendeu? E a gente falou muita coisa aqui que realmente comprovam isso aí. Então, valeu aí pelo convite, foi ótimo ter Cacá, ter você, esse papo delicioso aí.
E chegamos ao fim de mais um episódio, e próxima semana tem mais um convidado. E como sempre, se você curtiu esse papo, me manda um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live no YouTube. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O link tá aqui na descrição desse episódio. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Também assina o nosso canal no YouTube e deixa a curtida lá. Tem muito conteúdo bacana também que a gente tá trazendo, os cortes do podcast, né, com vídeo, muito bacana. Você só acompanha lá, assina o canal que a gente quer ganhar a plaquinha do YouTube, viu? E assinando as plataformas de áudio, você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Este programa teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, isso que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e sinetais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.
Mãe, é você?
Tenha calma, relaxe. Ai. Você já está dormindo há quase 9 horas.
Que pesadelo horrível. Sonhei que eu tinha voltado no tempo.